E o CBN Saúde volta conversando com Aquiles Henrique, doutor urologista, que está falando sobre o câncer de próstata. E nós temos participação dos nossos ouvintes. O Marcos Bittencourt pergunta o seguinte, doutor, ele gostaria de saber, ele tem um diagnóstico de próstata boa, já foi fazer diagnóstico e tal, e enquanto o jato da urina está bem firme, direcionado e consistente. Esses são sintomas típicos de uma próstata boa.
Exatamente. O Marcos provavelmente foi a um consultório de urologista, foi avaliado a próstata através do toque retal, do PSA, e o jato urinário estando firme, estando contínuo, significa que a próstata dele não está aumentada, não está dando sintomas. Então isso aí é sinal de saúde.
Eu queria aproveitar essa pergunta do nosso ouvinte e fazer uma pergunta que nós estamos conversando aqui um pouquinho antes da nossa segunda conversa, nosso segundo bloco, sobre a quantidade de pessoas, de homens que têm câncer de próstata. E o senhor falou de um índice preocupante.
Isso, de cada 6 homens, um vai ter câncer de próstata, tá? Portanto, se você está numa reuniãozinha que tem 12 a 20 homens, 2 ou 3 vão ter câncer de próstata. Então, câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente no homem, só perde para a pele. E é o segundo que mais mata, só perde para pulmão. Então, é altíssimo a frequência de câncer de próstata. Por isso que é uma glândula que tem que ser tratada de um modo especial, porque ela dá muito problema. Então, como ela dá muito problema, se tiver problema, se pegar no comecinho, ou seja, fizer um diagnóstico precoce, o paciente cura total, continua vivendo normalmente, sem problema.
E o senhor comentou, inclusive, que no Brasil tem pouco monitoramento sobre esse câncer, que nos Estados Unidos tem, inclusive, números mais precisos sobre quantas pessoas estão contaminadas.
Justamente, a nossa estatística ainda é um pouquinho falha aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, 250 mil homens têm diagnóstico de câncer de próstata anualmente, que é um número bastante grande em relação a câncer, né? Então, é um câncer muito frequente, que a gente tem que estar alerta quanto a isso.
Bom, agora eu quero falar um pouquinho que nós tínhamos comentado para falar no nosso segundo bloco sobre intervenção cirúrgica. A única forma de cura é a intervenção cirúrgica ou existem outras formas?
Não, existe a radioterapia também. Então, quando o câncer de próstata é localizado, ou seja, é aquele câncer inicial que tem chance de cura, a gente pode lançar a mão da radioterapia ou da cirurgia. Ambos são bons, claro que ambos têm vantagens e desvantagens. A cirurgia atualmente é uma cirurgia muito bem padronizada, que as suas sequelas que antigamente a gente tinha, né, Gilson, que é a impotência e incontinência urinária, isso foi muito minimizado.
Então hoje significa, isso é uma verdade, até queria retomar um pouco isso, muita gente fala, tem câncer de próstata, vai fazer cirurgia, vai ficar impotente. É muito raro um caso de impotência por câncer de próstata, no caso de quem sofreu a cirurgia?
Não é tão raro, né? Existe uma porcentagem, mas isso depende muito de como o paciente está no pré-operatório. Se o paciente ele é potente, tem uma vida sexual ativa, satisfatória, normalmente esse paciente continua potente, não perde a potência. A cirurgia de próstata, o que nós fazemos? Nós removemos a próstata, os envoltórios da próstata, que são a gordurinha que tem em volta da próstata, as vesículas seminais e os canais deferentes. É uma cirurgia diferente da cirurgia de próstata, quando só é o crescimento benigno que nós fazemos por vídeo pela uretra. A cirurgia de próstata, quando é câncer, é uma cirurgia maior, é uma cirurgia mais abrangente. Então, esses pacientes que no pré-operatório são potentes, a maioria continua potente. Tá? Então, não é uma condenação. Ó, você tem câncer de próstata, você vai operar, você vai ficar impotente. Isso não existe.
Aí o senhor falou que tem escalas da doença. Nós tínhamos comentado lá no começo da nossa entrevista que existem cânceres de próstata. A gente fala do câncer de próstata de uma forma geral, mas até comentei com o senhor que eu vou colocar numa escala de 1 a 10, tem alguns que são mais fáceis de tratamento, outros são mais difíceis, é isso?
Justamente.
Por isso que aí as sequelas são diferentes também.
Exatamente. Quanto mais agressivo o tumor, é claro que a cirurgia tem que ser um pouco maior. Então existe a chance do paciente ter um pouquinho mais de sequela quando o câncer é muito agressivo, né?
Agora, a cirurgia, vou pensar, tem essa, é possível fazer uma quimioterapia, é possível fazer
uma radioterapia,
ela é mais agressiva para outros órgãos do corpo. Agora vem a cirurgia. A cirurgia, ela é uma cirurgia, primeiro, demorada. Quando se fala em fazer cirurgia, muitas pessoas já ficam temerosas, né? É um procedimento seguro? E quais são as consequências para a recuperação das pessoas?
É uma cirurgia, como eu disse, está bem padronizada. Essa cirurgia, ela dura aproximadamente 1 hora e meia. O pós-operatório dessa cirurgia, apesar de ela ser uma cirurgia grande, é muito bom. É como fosse uma cirurgia de hérnia. O paciente, no pós-operatório, no primeiro dia, já levanta, toma banho, caminha, se alimenta. Tempo de hospitalização, 2 a 3 dias. Claro, não pode fazer esporte, exercício físico durante 30 dias. Mas passado esse tempo, o paciente tem uma vida normal, sem qualquer restrição.
Então significa que a recuperação, ela é, como o senhor falou assim, uma cirurgia mais padronizada, significa que ela já pode se dizer que ela tem um procedimento comum, né? Não é aquela coisa inesperada de vamos ver o que vai acontecer.
Justamente, ela é muito metodizada, tem todos os passos muito bem estudados, o médico que tem experiência respeita toda a metodologia da cirurgia e isso raramente causa problema para o paciente. Um fator que o paciente teme muito é incontinência urinária após a cirurgia de câncer de próstata. O paciente ficaria que nem mulher que tem bexiga caída, o termo mais leigo, né? Então, quando tosse, escapa um pouquinho de urina, quando faz uma força, escapa um pouquinho de urina. O paciente operado de câncer de próstata, no começo, escapa um pouquinho de urina, mas isso são algumas semanas. A maioria, com 2 meses, está totalmente continente. Não precisa usar forrinho, mais nada. Então, assim, a incontinência urinária também, que era há 30 anos atrás uma sequela gravíssima, porque é muito desagradável, atualmente a maioria dos pacientes não ficam incontinente. Eles não usam proteção, ficam sequinhos.
Aí o senhor comentou que no Brasil existe, apesar que em outros países como os Estados Unidos já é mais comum, a operação por robô, é isso?
Justamente. A cirurgia robótica para câncer de próstata está se desenvolvendo muito. Aqui no Brasil já existem alguns centros maiores. É uma cirurgia que facilita muito para o cirurgião e a recuperação do paciente também é muito boa. Os índices de cura, potência e incontinência são praticamente os mesmos que a cirurgia aberta ou a laparoscópica. Só que a cirurgia robótica é uma tendência mundial em que existe uma visualização em 3 dimensões. Os movimentos do robô são movimentos finos, movimentos muito ajustados, que facilita a cirurgia. Só que ainda é uma cirurgia muito cara. Né?
No Brasil tem acesso, vamos supor, que está em Maringá e resolve fazer uma cirurgia dessa?
Existem centros como São Paulo, Rio de Janeiro, que já tem um robô. O que nós fazemos aqui em Maringá? Nós temos aí um convênio com grandes hospitais em São Paulo, em que os pacientes que querem fazer cirurgia robótica, existe acesso do médico a esses centros que realizam a cirurgia sob a supervisão nossa, tá? Nós acompanhamos o procedimento, entramos no procedimento e depois acompanhamos o paciente aqui em Maringá, até que a cidade tenha capacidade de adquirir um robô desse que é muito caro.
Se nós tivéssemos esse equipamento mais proliferado no país, nós teríamos mais segurança em fazer uma cirurgia de próstata, ou seja, isso para o paciente, como você falou, a recuperação é mais rápida e as possibilidades de acerto da cirurgia é maior.
A segurança, Gilson, é a mesma, né? A segurança não interfere. O que interfere é a recuperação do paciente, né? A recuperação é mais rápida, tá? Porque não precisa fazer incisão grande, né? O pós-operatório também é melhor, porque existe, na cirurgia aberta, existe uma incisão, que como uma cesariana de mulher dói um pouco, né? Mas, claro, a gente dá analgésico para o paciente, a cirurgia aberta também é uma cirurgia espetacular, muito boa. Só que a tendência da medicina é evoluir. Uhum. E a cirurgia robótica realmente é um avanço. Então nós temos que acompanhar.
Quando se fala da evolução depois da cirurgia, tem todo o pastor falou que a pessoa tem o tempo para lá, pode fazer exercício físico, a alimentação também muda para as pessoas. Quando a gente pensa assim, a alimentação provoca muitas vezes o câncer de próstata e para as pessoas que fazem a cirurgia tem que mudar um pouco o hábito alimentar.
Não existe assim um alimento que comprovadamente cause câncer de próstata, mas nós sabemos que uma alimentação natural, ela é contra o câncer, mas não só para câncer de próstata, para todos os tipos de câncer. Então, você tendo uma alimentação equilibrada, o teu estado imunológico melhora e o nosso câncer é uma guerra. Muitos cânceres que surgem em nosso corpo são prontamente abatidos, eles não evoluem, entendeu? Porque é uma guerra contínua. Então, você tendo uma alimentação saudável, você tem uma chance menor. Antigamente falava-se muito do tomate, mas infelizmente caiu essa teoria. O tomate não previne câncer de próstata. É uma alimentação muito boa, mas ele não é esse herói que a gente achava que fosse.
Eu estou conversando sobre o câncer de próstata. Meu entrevistado, o Dr. Aquiles Henrique. Ele é urologista. Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos falar um pouquinho sobre a prevenção. Como é que a gente pode ter uma vida melhor, mais saudável? Como é que a gente pode evitar o câncer, ou pelo menos pode conviver com a possibilidade dele com mais segurança e, é claro, apostando na nossa saúde. Daqui a pouquinho a gente volta.